Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Ponte Ercílio Luz. Comissão de Transportes realiza audiência pública sobre as obras de restauração da ponte. Revisão eleitoral. Justiça Eleitoral fará um levantamento em 4 municípios do estado. Adoção Laços de Amor. Realizada na capital a última audiência pública sobre processos de adoção. Boa noite, eu sou Maria Helena e está no ar o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online com os principais fatos desta segunda-feira no Parlamento Catarinense. Começou nesta segunda-feira e vai até o dia 6 de dezembro a revisão dos títulos eleitorais nos municípios de Celso Ramos, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Rancho Queimado. O repórter Tiago Martendal tem outras informações para a gente.
A medida vai reavaliar todos os títulos eleitorais emitidos ou transferidos até o dia 31 de dezembro do ano passado, devido à suspeita de fraude no cadastramento eleitoral que gerou uma diferença entre o número de habitantes e de eleitores. Já em Piratuba e Castelo Branco, houve indicação de irregularidades na transferência de eleitores. Para fazer o recadastro, os eleitores dos 4 municípios devem comparecer aos postos de atendimento levando documento de identidade com foto e comprovante de residência, expedido até agosto, ou documento que comprove o seu vínculo com o município. Os eleitores que não comparecerem à revisão terão seus títulos cancelados pela Justiça Eleitoral. Já os que se alistaram ou transferiram o título após 31 de dezembro de 2010 não precisam se recadastrar.
Acidentes com a rede elétrica causaram a morte de 304 pessoas em todo o Brasil no último ano. Por conta do risco que envolve a energia elétrica, as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, participa pelo 6º ano com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica de uma campanha para conscientizar os consumidores sobre o uso seguro da eletricidade. A Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica será realizada em parceria com outras 29 concessionárias de todo o país até o dia 11 de novembro, com o alerta Segurança, siga em frente com essa ideia. O engenheiro da Celesc, Gilberto Aguiar, fala da importância desta campanha.
Todos sabem que a energia elétrica é um ente de desenvolvimento, porém é um produto perigoso. Nesta campanha, são 4 focos principais. Primeiro, desatenção com a segurança em obras civis. Ou seja, toda construção ou manutenção de obras civis tem que tomar o máximo cuidado quando está próxima da rede elétrica. Outro item, desobediência às normas técnicas na instalação de antenas. É muito comum as pessoas instalarem antenas e às vezes a antena cai e pode cair sobre a rede. É algo perigosíssimo, porque também como a rede é metálica, pode haver condução de energia e a pessoa que estiver manuseando ou próximo dessa antena pode haver um grande choque. Outro assunto também que está dentro dessa campanha é o furto de energia, famosos gatos. Sabe-se que furtar energia é crime, mas não é só isso, é o perigo que tem para as pessoas. Porque as pessoas, quando fazem esse tipo de furto, são pessoas que ao fazer o furto estão arriscando a sua vida e de outras pessoas. E outro item também que faz parte dessa campanha é as brincadeiras com as pipas nas proximidades da rede elétrica. Então essa campanha visa esses 4 itens que são os que mais ocorrem morte da população.
Comissões.
A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por solicitação do deputado Silvio Drevec, do PP, realizou na tarde desta segunda-feira audiência pública sobre as obras de restauração da ponte Ercílio Luz. A reportagem é de Danilo Coutinho.
Interditada desde 1982, a ponte, que é símbolo da capital catarinense, teve início das obras de recuperação em 2006. Com o custo do projeto de R$ 154,9 milhões. O governo já pagou R$ 34,5 milhões e o trabalho, segundo especialista, está longe de ser concluído. O atraso foi admitido pelos representantes do consórcio Florianópolis Monumento, presentes à audiência pública proposta pelo deputado Silvio Drevec, do PP, e realizado pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, nesta segunda-feira. O deputado Drevik se diz surpreso com os custos e os atrasos na obra de recuperação.
Primeiro que existia muitas dúvidas com relação ao que estava se fazendo na ponte, qual era o projeto, que objetivo tinha, para que uso, enfim. E hoje nós estamos vendo que o projeto de recuperação é apenas para a ponte não cair, em outras palavras, inclusive trazendo prejuízos ambientais para o próprio, o nosso próprio mar. E, lamentavelmente, eu fico um pouco frustrado porque eu imaginei, ou pelo menos tinha na minha mente, que esta ponte, além da recuperação, ela tinha um projeto futuro para a reutilização. Mas pelo que tudo indica, pelo menos é o que nós estamos recebendo de informação no dia de hoje, é que ela, nessa fase de recuperação, não tem nenhum projeto para reutilização.
Na audiência pública participaram engenheiros, técnicos e especialistas, que já efetuaram estudos e projetos sobre a recuperação da ponte Hercílio Luz. O professor Roberto Oliveira, PhD da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em mobilidade urbana, afirma que a recuperação da ponte é viável.
Eu tenho bastante fé, bastante esperança, desde que a parte estrutural, as peças, estão íntegras. Ou seja, o maior problema de ponte, que a gente remete ao problema divino quando elas caem, não existe, que é a tal da fadiga. Fadiga do material é quando a gente coloca um material, uma solicitação no seu estado quase limite. Ele supera uma, supera duas, supera três, mas quando chega em 10 mil, 15 mil solicitações, o material se deteriora. E não é o caso da Ponte Hercílio Luz, que ela foi projetada para tráfego ferroviário e só recebeu tráfego rodoviário. Então ela tem uma sobra de resistência bem grande.
O secretário de Estado da Infraestrutura, Valdir Cobalcini, garante que a Ponte Hercílio Luz será recuperada. Segundo ele, além de recursos do Estado, serão buscados investimentos federais, privados e de organismos internacionais.
É uma obra extremamente difícil, muito complexa. Durante a execução dos serviços, novidades acabam surgindo para quem está executando. E muitas dos serviços eles são executados embaixo da água, que por si só já é uma dificuldade. E claro, com todos esses problemas, nós temos ainda a disposição firme de levar esta obra a cabo, a sua conclusão, por tudo que a Ponte Hercílio Luz representou e representa no presente e no futuro de Florianópolis, de Santa Catarina e do país. É uma imagem que tem um valor inestimável, difícil até de mensurar. E por esta importância, que há decisão, há um processo em andamento, a obra está sendo executada com muita dificuldade por parte do Estado também, por isso buscando viabilizar outras fontes de financiamento, que não apenas as fontes do Tesouro do Estado.
Na coletiva imprensa, para a apresentação da quarta ponte entre a ilha de Santa Catarina e a parte continental da capital na tarde desta segunda-feira, o governador Raimundo Colombo afirmou que o projeto executivo deverá ser finalizado até o segundo trimestre de 2012. Para o terceiro trimestre, com a finalização da primeira etapa, será lançado o processo licitatório e no quarto trimestre de 2012 iniciariam as obras. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina teria alertado o governador para um colapso total no trânsito em 2015, caso os motoristas tivessem que enfrentar as mesmas condições atuais. O governador Raimundo Colombo apresentou a maquete eletrônica com a proposta da nova ponte. Ele também abriu o processo de licitação para o projeto executivo. A obra é estimada em mais de R$1 bilhão. A quarta ponte tem prazo de conclusão de 4 anos.
Adoção, laços de amor.
Canoinhas foi sede da penúltima audiência da campanha Adoção, Laços de Amor. Os eventos têm como objetivo debater as principais dificuldades encontradas no processo de adoção e incentivar a discussão sobre adotar crianças maiores de 3 anos. O repórter Diego Vieira acompanhou.
Em Canoinhas, a deputada Dirce Heiderscheid visitou o Lar São Francisco de Assis, em Três Barras, que abriga 12 meninos de 7 a 18 anos. Um dos menores abrigados, que não pode ser identificado, nos conta como chegou ao centro de acolhimento.
Eu tava com a minha mãe, ela não queria ficar comigo, Daí eu tava com a minha tia, daí eu tava aprontando e acabei vindo. Nós não se acertamos muito, assim, que nem família normal, assim, né? Minha mãe não é muito normal. Ela é, tipo, meio louca, assim, vamos dizer. Ela não toma remédio, faz loucura, querendo se matar, as coisas assim.
E a coordenadora do abrigo, Karen Dietrich, nos fala das condições do lar e da região.
A gente tenta manter a casa através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que foi firmado com as prefeituras de Canoinhas e o Juizado da Infância e Juventude, no qual é paga uma quantia mensal e também pelas crianças daí de cada município que estão instituídas. Os principais casos são, acho que, o normal de todos os lugares. Nossa região é uma região muito pobre, então existe o alcoolismo em um grau muito elevado, as drogas no geral, e daí o descaso com as crianças, maltratos, as mães que deixam as crianças largadas dentro de casa, não estão nem aí, saem para a rua para se drogar ou para se prostituir. Essa é a nossa realidade.
Hoje, em Florianópolis, foi realizada a última audiência pública sobre os processos de adoção em Santa Catarina, promovida pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. Pela manhã, foi realizada a visita à Casa de Acolhimento Darcy Vitória Brito. Juliana Bassetti esteve lá.
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais fez uma visita à Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito, no bairro Monte Serrá, maciço do Morro da Cruz, no centro de Florianópolis. A deputada Dirce Heiderscheidt, do PMDB, conheceu as instalações do abrigo e falou da importância do debate e da participação de todas as instituições e entidades interessadas no tema.
É super importante a presença de todas as pessoas envolvidas com a campanha Laços de Amor, né? Com as entidades de acolhimento também, que se façam presente para poder ali nesse momento levantar seus anseios e as suas necessidades, para que a gente possa então finalizar com um grande documento, um grande relatório, vendo a situação do Estado de Santa Catarina no sentido da adoção tardia.
A Casa de Acolhimento Darcy Vitória Brito foi fundada em abril de 2010 e faz parte do Centro de Cultura Casa Anastácia. Atualmente, atende 20 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. Grande parte delas sofreu abuso sexual dentro de casa. Com pouco mais de um ano de existência, a casa encaminhou duas meninas para a adoção, uma com 8 e outra com 13 anos. A estrutura do abrigo conta com 15 funcionários. Os gastos chegam a R$ 35 mil reais mensais e, segundo a coordenadora Adriana Kincheski, os convênios com prefeitura, governo estadual e federal são insuficientes para manter a estrutura.
É uma equipe grande, a casa funciona 24 horas, então essa verba é mínima. A gente busca, dentro do próprio município, ajuda dos empresários, né? Também existem doações esporádicas, né? Que vem, e é isso que a gente consegue manter a casa todos os meses.
Florianópolis tem hoje 10 casas de acolhimento de crianças e adolescentes afastadas judicialmente da família por maus tratos ou abandono. Nem todas estão aptas para adoção. Existe uma preocupação em reaproximar os menores de seus familiares, como explica o assistente social Edelvan Jesus, funcionário do abrigo Darcy Vitória Brito.
Todo o trabalho da casa é voltado para o fortalecimento dos vínculos familiares, né? Naqueles casos em que não há possibilidade de encaminhamento para a família biológica, né, o pai, a mãe, né, todo o trabalho é voltado para a família extensa. E aí vem a possibilidade de um tio, de um avô, né, de um padrinho que possa estar recebendo essa criança.
Somente em Florianópolis existem 200 cadastros de pessoas e casais interessados em adotar, mas apenas 10 crianças aptas para a adoção. 5 delas fazem parte de grupos de irmãos e mais da metade delas tem mais de 3 anos. A promotora de Justiça da Infância e Juventude da capital, Cristiane Rosália Maestre Boel, que acompanha de perto o caso de crianças para adoção, comentou os reflexos da campanha Adoção Laços de Amor nos cadastros de candidatos a pais adotivos. De acordo com ela, muitos estão alterando os dados registrados e outros já estão aceitando crianças maiores.
Eu acredito que a campanha hoje tenha sido muito importante, porque a gente já percebeu muitas inscrições de pessoas se cadastrando para adoção, já abrindo esse leque de possibilidades e prevendo uma criança maior. E nós temos, assim, algum trabalho que tem sido feito esse ano em Florianópolis, com bons dados, boas notícias, uma experiência boa que a gente quer passar lá também para todo mundo que estiver na audiência pública.
Idealizada pela Assembleia Legislativa e realizada por meio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher, a campanha contou com a parceria da OAB de Santa Catarina, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual. Mais informações sobre a campanha você encontra no portal Adoção, www.portaladocal.com.br.
À tarde, no Auditório Antonieta de Barros, aconteceu a 7ª audiência pública sobre a adoção. A reportagem é de Nara Cordeiro.
Na tarde desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa realizou no Auditório Antonieta de Barros a 7ª audiência pública da campanha Adoção Laços de Amor. No evento, foram levantadas as principais dificuldades encontradas pelos agentes municipais responsáveis pelos processos de adoção em Florianópolis. Questões como as deficiências das equipes técnicas e os baixos valores do cofinanciamento repassado pelas administrações municipal, estadual e federal às instituições de acolhimento deram o tom das discussões. Florianópolis tem 130 crianças acolhidas em 10 instituições. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil e também presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Maria Blanco, justifica a necessidade de ampliação do repasse feito aos abrigos.
A grande questão é que nós temos que garantir que essas crianças acolhidas, enquanto acolhidas, tenham o tratamento legal exigido. Toda entidade de acolhimento institucional, ela precisa ter uma equipe técnica mínima de psicólogo e assistentes sociais. O cofinanciamento hoje, o investimento para manter uma criança é mais de R$ 1.500. E o Estado, o município participa com R$ 240 e poucos, o Estado com R$ 45 e a União com R$ 32, mais ou menos esses valores. É inviável a gente manter a dignidade e o mínimo de direito para cada criança acolhida enquanto ela não for adotada.
Temas como adoção tardia e de grupos de irmãos também foram tratados na audiência. Um levantamento feito pelo portal Adoção aponta que em Santa Catarina, 98% das famílias interessadas em adotar preferem meninas brancas, com menos de 3 anos e sem irmãos. O professor universitário Fábio Henrique Pereira, que adotou 4 irmãs, a mais nova com 6 anos, critica as escolhas no momento da adoção.
O grande problema da nossa sociedade hoje, no que se refere à adoção, é a adoção tardia, né? As pessoas que estão na fila de espera para adoção, elas condicionam muito uma característica da criança para poder fazer a adoção. O recado que eu dou para essas pessoas é o seguinte: se o coração bateu mais forte, o olho brilhou, esse é o momento da adoção, é o momento de você fazer a diferença no mundo em que você vive.
Este foi o último encontro do ciclo de 7 audiências públicas da campanha Adoção Laços de Amor. Em dezembro, está programado um evento de encerramento da campanha que iniciou em maio. Na oportunidade, vão ser apresentados os resultados do trabalho e os encaminhamentos decorrentes das audiências públicas. A deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, fala sobre o encerramento.
Hoje nós estamos finalizando esse círculo de 7 audiências públicas pelo Estado de Santa Catarina e no dia 15, com a presidência do nosso presidente da Assembleia, né, faremos uma grande confraternização para encerramento deste ano dessa campanha, porque a campanha permanece, é uma campanha que vai permanecer, mas um grande fechamento juntamente com o judiciário, com a promotoria, com a OAB, um grande levantamento para ver os dados até agora acolhidos.
Começa daqui a pouco no plenário Osni Regis, sessão especial em homenagem aos 30 anos da Adjore, Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina. Durante a solenidade, várias entidades e personalidades serão homenageadas pela entidade. Você acompanha ao vivo esta sessão especial aqui pela Rádio AL Online. Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para amanhã, terça-feira, dia 8 de novembro.
Agenda.
Olá, nessa terça-feira, 8 de novembro, reunião da Comissão de Justiça às 9 horas. Às 9 horas, no Auditório Antonieta de Barros, a Comissão de Saúde promove audiência pública, gestão pública dos hospitais e organizações sociais. Às 11 horas, reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Às 14 horas, no plenário, sessão ordinária. Às 14 horas, no auditório Antonieta de Barros, a Comissão de Educação promove audiência pública Oportunidades de Trabalho aos Profissionais de Serviço Social. E às 18 horas e 30 minutos, no auditório Antonieta de Barros, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais promove audiência pública Abertura do Regime Militar e Apoio à Comissão da Verdade. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação na web. Muita música e informação para você. O Conexão Geral volta amanhã às 7 da noite. Até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.